Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e à escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu converso com Mônica Pranzel. Mônica foi a grande responsável pela elevação do nível da escalada esportiva feminina brasileira no início dos anos 2000, encadenando diversas vias de dificuldade no Rio de Janeiro e na Serra do Cipó. Mônica, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do On The Rocks. Pô, é uma grande honra estar recebendo uma pessoa tão ilustre na escalada esportiva, no montanhismo brasileiro. Pô, quando eu comecei a escalar e começava aí no Rio de Janeiro, eu sempre ouvia falar do seu nome, pô, a gente nunca se cruzava. Pô, foi muito legal a primeira vez que eu vi você escalando, pô, escala muito bem. Mônica, muito obrigado de novo por ter aceitado o convite, pela disponibilidade, pela disposição de trocar essa ideia com a gente e compartilhar as histórias com os ouvintes do On The Rocks.
Ah, é um prazer encontrar velhos amigos.
Massa. Mônica, conta pra gente como que você começou a escalar.
Então, eu não fui assim mordida pelo bichinho da escalada, né? Eu fui assim insistida nessa história. Eu ia muito para um sítio de um amigo depois de Teresópolis, chamado Poço Fundo, onde Tom Jobim compôs Águas de Março. E a gente ia, adolescente, assim, e o primo dele começou a escalar. E na frente do sítio tinha uma montanha, e o primo começou a levar amigos para conquistar vias lá. Era a galera do Clube Carioca. E aí a gente começou a ter contato, mas era aquela coisa meio distante. A gente viu os equipamentos, achava tudo muito interessante, equipamento móvel, tudo colorido. Mas às vezes a gente até ia na base, até brincou uma vez ou outra, mas não passou disso. Aí mais tarde eu comecei a namorar um escalador, né, dessa galera, Marcelinho Braga. E esse meu amigo começou a namorar uma menina também. E aí a gente ia para lá, para Poço Fundo, e os namorados iam escalar e a gente ficava em casa. Aí até que a namorada do amigo, né, que era a Mônica Morena, também depois veio ser parceira de escalada, começou a querer ir. Aí eu falei, bom, vou ter que ir também, né? Vou ficar sozinha em casa, não. Aí começamos a escalar. Né? Aí foi meio assim. Mas era a escalada de aderência lá, né? Então era aquele escalada diferente depois do que eu vinha fazer, né? A gente ia, escalava lá, depois começamos a frequentar o Urubu. E por aí foi, né? Então, era mais escaladas técnicas, fazia umas paredinhas de vez em quando. Mas depois, mais para frente, aí começou um pouco a esportiva, mas não tinha esportiva no Rio, né? Era pouquíssimos os lugares. A Floresta da Tijuca, né? Campo Escola 2000, tinha os ácidos. E aí eu me lembro que a gente foi pro Cipó uma vez e eu não consegui fazer nada. Foi, assim, muito frustrante, não saí do chão. Aí eu acho que começou, não, tem que começar a fazer esportiva, né? Despertou, o Marcelo gostava muito, né? Dessa coisa do desafio, da dificuldade. E aí começamos a tentar as vias mais difíceis do Urubu, né? Eu lembro que era Urubu Sacana em 3 lições. Aí tinha que fazer, cada um fazia um trechinho, depois fazia outro, aí até sair. Acho que foi até a primeira via mais dificilzinha, assim, né? Mas ainda de top, Urubu Mestre. E aí, ácidos. A gente começou a ir para os ácidos e ficar tentando lá, os dias lá, né? Aí foi, porque ainda é difícil começar a fazer esportiva no Rio sem ter uma academia, né? Que quando você começa na academia, você já pega um preparo físico ali, né? Mas na rocha era bem duro, tinha que ficar insistindo muito, né? Eu me lembro que no início eu não conseguia ficar 3 segundos pendurada numa garra. Era o primeiro treino, assim, para tentar fazer uma via. E aí começou assim, meio na insistência.
O Rio tem uma particularidade, né, Mônica? Que as vias esportivas, até antes do Campo Escola 2000 e da Barrinha, sempre foram vias com um reglete pequeno, né? Fazendo muita força em regletes pequenos. O que não só exige do braço, mas também muita técnica. Pô, eu estava conversando com o Pita uma vez, ele me disse, pô, cara, o Rio é um lugar péssimo para você escalar esportivo, porque não tem parede negativa, não tem agarra grande. Pô, o escalador esportivo sofre muito no Rio de Janeiro, apesar daquele monte de pedra. Mas, por outro lado, pô, é um escalador que aprende a movimentar muito mais o pé, a parte técnica não é tão ogra quanto, quem começa a escalar no calcário, né? Mas como que você lembra desse cenário? Vocês, na época, estavam contentes com a escalada e das pedras que vocês tinham ali, ou o sonho era ir para o Cipó?
É, quando a gente começou a fazer esportiva, realmente, não tinha muita opção, né? Era Floresta Tijuca. Eu sou bem grata por ter começado em escalada de aderência, né? Em agarrinho, urubu, porque comecei a isso, aprender a usar o pé, né? Que é fundamental, mesmo na escalada esportiva, né? Quanto mais você usar o pé, melhor. Mas depois, pois é, e aí a gente ia para o Cipó. Eu não me lembro muito bem, eu acho que a gente começou a ir para o Cipó antes de surgir a barrinha, né? A gente já ia bastante para o Cipó. Aí eu acho que a gente escalava em muro, né? Para ter, para, né, ter força um pouco, mas a gente não tinha essa noção de treino, né? Que a gente tem hoje. Até hoje ainda não tenho muita noção de treino, porque eu nunca treinei muito. A gente tinha muro, né, em casa, as pessoas tinham muro caseiro, porque não tinha academia. E era uma brincadeira, a gente se reunia, eu gostava muito da social, de encontrar, então até o Marcelo, meu marido, ficava zangado que eu transformava a casa num clube, que ele gostava de treinar sozinho, né? Então tinha limite de gente que eu podia chamar, aí a galera ia lá para casa e a gente ficava brincando, aí era abrir via no muro e brincar de bota três, né, para treinar, mas não tinha treino com cronômetro, que nem hoje, né? Fundamental, você para treinar tem que treinar com relógio. Não tinha nada disso, era uma brincadeira. E aí eu acho que a gente treinava mais, brincava no muro e ia muito pro Cipó. Eu me lembro de ir pro Cipó umas 5 vezes por ano, assim, todo feriado a gente ia, acampava lá no início na Dona Maria, né? E depois no Campinho lá da Zuma. Era bem rude o Cipó, assim, não tinha muita infra. Mas era, aí foi assim, né? Depois surgiu a barrinha, aí já foi, né? A gente teve mais um campo-escola de vulto, assim, que aí a gente pôde desenvolver mais, né? Ter mais opção de escalada. Me lembro do Pita abrindo as vias, assim, eu indo muito com ele para conquistar. Ele abrindo e eu atrás, limpando e já tentando, que era tanta fome de via nova, de esportiva, que não tinha, né?
Pô, eu conversei com o Tonto outro dia e ele falou assim, olha, a primeira vez que eu fui pro Cipó foi ele e o Edu. E, cara, a gente chegou lá, acampou, no dia seguinte a gente encontrou a Mônica Loura, encontramos a Mônica Moreno, encontramos o Serginho. Cara, pô, ele não lembra das escaladas, ele lembra, entendeu? Ele tem encontrado vocês, personalidades, meu, escalando lá. Pô, teve uma época que os cariocas dominaram muito a cena do Cipó, né? Mônica, conta um pouco disso, as primeiras aberturas de vias. É lógico que é pós-Andreíra, né? É uma outra fase, que foi a fase das vias esportivas, mais grampeadas e tudo. Conta um pouco disso pra gente.
É, sim, o Andreíra foi o grande responsável pela sobrevivência do Cipó, né? Das escaladas do Cipó hoje, né? Ele salvou a pedreira, né? Com o movimento que ele fez, mas isso, assim, isso eu mal me lembro, que ainda não nem praticamente escalava ainda nessa época. Me lembro do movimento lá, de abraço a pedreira, não deixa o morro morrer. E depois veio o Pita, né? O Serginho Tartaglia, eles conquistaram aquelas primeiras vias lá, né? Que são hoje clássicas, né? Lamura de Enviciado, Sino de Aldebaran, que são as referências, âncoras, né? De grau que tem lá, né? Que sempre quando tem discussão de grau, não sei o quê, não, mas a Lamura, nós os Sinos, é tal grau, né? Mas isso ainda foi antes de eu começar a frequentar. Quando eu comecei a frequentar, já tinha essas vias, né? Mas ainda eram bem poucas, né? Lá no grupo 3. E eram os cariocas que começaram a conquistar essas vias, né? E depois alguns mineiros, né? Eu me lembro do Fabiano, do Lampião, né? O Emerson, o Stack, que começaram a abrir também, mas eram mais os cariocas e que frequentavam também. Não tinha muita gente de Minas escalando, né? Esportiva ainda. Eles até, a gente diz que eles foram meio órfãos na escalada, né? Porque eles já começaram lá, né? Eles não tiveram uma história de montanhismo, que nem teve aqui no Rio, da escalada, né? E aí era, a gente ia, lembro que era mais a gente, não tinha muito mais gente além da nossa galera que ia, né? A gente ia alguns carros, todo mundo lá acampado, né? Tem muitas fotos daquela época de papel ainda, né? Essa galerinha, Pita, lembro do Guilherme, do Nando, Bernardo, Álvaro, né, os meus amigos daqui, a gente ia muito junto, né? A Mônica não foi muito, não, engraçado. Era mais, eu era, tinha muito pouco mulher, né, que escalava naquela época. Eu me lembro eu e a galera lá, os homens, era sempre muita gente, só homem. E hoje em dia tem tanta mulher, né, na escalada em Minas, nossa, é uma mulherada, eu vou lá, fico impressionada. Nem aqui no Rio também ainda não é uma mulher, é minoria na escalada. Mas eu me lembro da gente ser maioria carioca lá, né? A gente dominava.
É verdade, você falou de Minas ter muita menina, é verdade mesmo. Acho que o lugar onde tem mais mulheres escalando hoje no Brasil é em Minas Gerais. Pô, conta um pouquinho do cenário da competição. Quando você começou a competir, Mônica, fala para isso, como que era? Meu, já tinha num cenário que também era dominado por homens e tudo. Conta um pouco disso.
Sim, tinha muito pouca menina, né? Eu me lembro, até assim, o texto falava, você ganhava as competições, eu ficava assim, pô, eu ganhava porque não tinha concorrente, era pouquíssima gente. Aí eu me lembro que eu competia, era a Rosita, que era sempre minha adversária nas competições. Aí tinha umas meninas que escalam até hoje, né? A Mara, de Brasília, mas era mais nova na época, parecia. Tinham aquelas irmãs, a Rosana, esqueci, que também participavam, que eram da Bai, né, aquela marca de
Daniela.
roupa, Daniela. E aí depois, mais depois veio a Janine, né, apareceu, ela era mais nova do que eu um pouco na época, fazia uma diferença, né, ela entrou, ela era novinha, né, e depois a Paloma. Mas eram pouquíssimas meninas. Aí, para mim, assim, eu acabava levando, né? Meio que acontecia. Mas era sempre era difícil, né? Competição, porque era aquela coisa meio desorganizada. A gente às vezes ficava horas no isolamento, trancado num banheiro. Era bem sofrido, assim. Mesmo que eu nunca gostei muito da sensação de, né, do pré-escalada, aquele frio na barriga, enjoo. Eu admiro essa eu vendo, né, a entrevista da Thaís, eu admiro essas pessoas que vão. E hoje em dia exige uma dedicação exclusiva, né, para você competir. Você tem que estar naquele mundo, né? Eu imagino que eles nem escalem em rocha quase, né, porque tem que ser treino para competição o tempo todo. Inclusive, lamentável, né? A gente, assim, acho que é uma vitória a gente estar nas Olimpíadas, mas ter que ter competição de velocidade, né? Ninguém merece. Uma sacanagem. Espero que um dia eles evoluam e separem, né, essas modalidades, pelo menos, para não fazer os atletas, coitados, terem que passar por isso.
Mônica, esse cenário da competição, assim como o cenário também da escalada de grande dificuldade, passa por uma disciplina de treino, meu, o atleta tem que se dedicar a isso, corpo e alma, senão ele realmente não vai conseguir nem chegar no pódio, nem encadenar vias difíceis. São Paulo e Curitiba sempre tiveram ginásios, né? São Paulo mais do que Curitiba, mas pô, o Rio ficou meio que à parte, meu. Até hoje tem pouco essa movimentação de grandes ginásios. Pô, nunca, na verdade, teve um ginásio grande como os de Curitiba e de São Paulo. Mas, pô, você conseguiu fazer vias bem difíceis. Eu não me recordo agora, Mônica. Pô, você podia até me ajudar nisso. Eu me lembro que você foi a primeira brasileira a fazer 9C, não foi isso?
Sim. Eu acho que depois do 9A, não, 8C, não, acho que do 8B, 8A, 8B em diante, até o 9C, eu fui fazendo, porque eu estava escalando, aí esses graus foram saindo mais ou menos naturalmente, né? Até eu fui ver, né, nesses arquivos da galera que escreveu, porque eu também não me lembro muito bem, que o primeiro 8A foi da Ritinha, que era uma menina que escalava aqui, uma baixinha, magrinha, que depois foi morar em Teresópolis, de top rope. Aí depois, mas aí eu, né, foi mais, deve ter sido mais ou menos na mesma época que eu fiz. Aí comecei a fazer, era o fórmico, ácido fórmico 8A, não, nos ácidos, que era onde a gente começou, né, a fazer. E aí depois, aí veio, aí 8B já não me lembro muito. Aí o Oitocê tinha o mestre, né, no Urubu, que era o Oitocê, e depois vieram os Nove Ais, aí agora eu também fui buscar nos arquivos, que eu também não me lembrava, que o primeiro foi um chamado Brainlock, no Platô da Lagoa, que depois foi destruída essa via por um maluquete que mora lá, tem uma casinha lá perto, e aí ele, uma briga lá, e destruiu a via, quebrou os agás da via, era uma via bem legal. Aí Bambam, na Flash Tijuca, também lá no Campo Escola 2000, 9A, aí vieram 9B, 9B, acho que... Ah, não, teve 9A Morfina, no Cipó também, que foi um feriado que eu fui, que saiu 9A Morfina e o Sombras também, que é um 9B lá. Aí vieram, aí teve também na Barrinha, 9B o Filezinho, aí vieram, depois veio Filezão, nasceu meio nesses anos, né? Filezão, aí o Heróis também, no Cipó. Eu fiz um 9A no Ceuse também, quando a gente foi, em 2000 e pouco. Foi tudo por aí, final dos anos 90 e início de 2000. Aí foi. Aí depois saiu Frades também, 9A, já mais pro final, foi um pouco antes de eu parar de escalar que. Aí saiu também um 10A de Top Rope, que aí também nem conta, né? Top Rope não vale, também na Barrinha, que aí foi um pouco antes de eu parar, que eu engravidei, aí em 2004, aí meio que deu um tempo, né? Até voltar de novo. Mas eu era muito medrosa, né? Assim, eu tive aqueles acidentes que eu me quebrei 3 vezes. Era muito medrosa. Então, mais do que eu sou hoje, incrivelmente, hoje eu ainda me permito, assim, cair, tomar uns voos, quando eu me sinto segura, né? Acho que a via é segura. Naquela época eu não caía. Então, tudo que eu fazia, essas vias que eu encadenava, eu fazia assim, eu realmente estava assim, um pouco sobrando, porque eu estava com muita segurança de fazer e eu não arriscava. Eu poderia até ter feito coisas mais difíceis, porque eu nunca ia no meu limite. Eu tinha sempre que estar segura de que eu não ia cair. E aí é aquilo que eu falei, a gente não treinava assim, né? A gente escalava, treinava no muro, mas eram brincadeiras, né? A gente não, eu escalava muito em rocha, né? Eu devia escalar 3, 4 vezes por semana na rocha, talvez. Eu tinha uma flexibilidade de horário, né? Quando eu fiz faculdade, levei a faculdade que eu já estava escalando, levei meio devagar para poder ter tempo de escalar, aí depois já o pessoal da minha turma se formando e eu assim, eu quero continuar aqui, ser estudante, falei, eu vou fazer mestrado, aí eu fico aqui mais um pouco. E aí foi tudo nessa época, né, que aí eu pude conseguir escalar durante a semana, aqui no Rio é fácil, né, tudo perto, então é assim, eu fiz essas vias difíceis porque eu estava escalando muito em rocha aí, com frequência, né? Então aí as vias foram saindo.
Mas você não treinava nada? Nada? Zero treino? Só rocha?
Não, tinha um pouco de muro em casa, mas era esse muro caseiro que era isso. O pessoal ia lá para casa e a gente ficava brincando no muro. Abria a via, ficava tentando, fazia aquele bota 3, né, de resistência, cada ia botando 3 movimentos até não aguentar mais. Mas não tinha relógio, não existia. Não tinha essa, não, vamos, já descansamos, vamos entrar, não sei o quê. Era tudo brincadeira. Assim, eu acho que assim, eu tinha muito volume no fim das contas, né? Treinava em casa lá 2 vezes na semana, ia para a rocha 3, 4, escalava muito, né? Hoje em dia eu já não tenho nem mais muito essa motivação para ir tanto para a rocha, para os mesmos lugares. A minha motivação hoje é mais para viajar, assim, conhecer lugares novos, e porque, puxa, ir para o Flash Tijuca, entrar naquelas mesmas vias, 20 anos, Barrinha também. Até é legal, mas não dá para ser com aquela frequência que era, né? Hoje em dia já gastou um pouco.
Eu lembro de 2 acidentes que você sofreu. Não sabia que você havia sofrido 3. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso e como que você fez para superar, meu.
Então, não, o primeiro foi de moto, mas foi uma besteira, sim, mas enfim, quebrei parafuso, não sei o quê. Já tinha esse no currículo, né? Aqui no. Na carcaça. Aí depois eu tive um também, que foi até nesse lugar lá em Poço Fundo, nas aderências. Eu caí na época, a gente não tinha a menor noção de dar segurança, né? A gente, quando a pessoa caía, a gente recolhia. Então, eu caí, também não sabia muito cair em aderência, tem que cair meio correndo, né? Assim, descendo, né? Meio cair de qualquer jeito. A pessoa puxou, eu pá, bati na pedra, quebrei. Parafuso, não sei o quê. Mas tudo bem, foi uma coisa localizada. Aí depois eu tive aquele acidente feio lá em Petrópolis, né, numa competição, que é interessante que esse acidente mostra assim, que como geralmente um acidente ele é resultado de vários pequenos erros. Né? E foi bem isso, era uma competição em rocha, eu cheguei atrasada, já não sabia muito como é que funcionava, me deixaram entrar. Aí eu entrei, eu tinha que escolher um segurança, eu não sabia que eu tinha que escolher, então escolheram para mim, uma pessoa que eu nem conhecia, um garoto. E aí eles escolheram uma via que não era menor do que a metade do comprimento da corda na época, né? 50 metros. Então eles pegaram um trecho de uma via que já existia, em vez de pegar 25 metros da via, não, pegaram 30. A corda não era suficiente para me descer, não tinha nó na ponta. Tudo aquelas várias coisinhas, assim, um clima meio de competição, uma zona, todo mundo, pessoas de outros estados se encontrando. E aí, na hora de descer, a pessoa foi me descer e a corda não era suficiente para descer e eu caí. A corda acabou, passou dentro do aparelho de segurança, né? Era um 8 na época, eu acho. E aí eu caí, sei lá, uns 8 metros, assim, já vinha no embalo. E aí esse foi meio feio, quebrei legal a perna, quebrei uma vértebra que poderia ter sido bem ruim, né? E quebrei o nariz também. E aí, assim, na hora que eu me acidentei, a única coisa que eu pensava era na minha mãe. O que eu vou dizer para minha mãe? Terceiro acidente, me quebrando. Enfim, mas aí foi tudo bem, eu dei sorte, né? Que não foi nada, assim, me recuperei, fiquei lá de molho um tempo, depois fui me recuperando, né? Hoje em dia, agora que eu tô ficando mais velha, tá chegando a conta, né? Desses parafusos todos. Mas pior que... Mais incrível que pareça, o do joelho, que foi o mais bobo, assim. É o que hoje em dia me incomoda mais. Mas, enfim, tá dando para levar. E aí, me recuperei. Fiquei de molho e foi. Mas foi realmente... Foi feio, assim. Foi meio... Poderia ter sido muito pior, né? É um alerta, assim, essa coisa da competição e de um ambiente. O ambiente de falésia, ele é meio perigoso, porque é muito... Não é como você estar numa montanha com seu parceiro, concentrado na via, né? Tem muita gente, aí fica aquela conversação e pode ser, né, perigoso para você, né, ter atenção com os procedimentos, equipamentos e tudo.
Pô, com certeza. Ginásio é um lugar muito propício para ter acidente. Meu, Cipó, na verdade, toda essa área esportiva ali dos calcários perto de Minas também tem bastante acidente por causa disso, né? Porque é muito de boa e a galera, meu, é displicente. Meu. É fácil de você perder a atenção. Tá, Mônica. Pô, você falou que você estudou. Sim. E tal. Meu, vocês foram no quê?
Eu fiz engenharia de produção. Na verdade, assim, eu entrei na faculdade querendo fazer engenharia mecânica e no meio do caminho achei muito técnico, era mais difícil também, eu já estava escalando, falei, ah, não, vou fazer produção, é uma área mais ampla, né, e dá para levar mais tranquilo um pouco, aí e também, assim, para mercado de trabalho, estava mais promissora, assim. Aí eu fui para a produção e terminei. Aí aconteceu isso, eu quis ficar mais na faculdade, fiz um mestrado em engenharia de tráfego, transportes, né? Aí também fui. E aí, quando terminei, eu falei, nossa, eu não quero trabalhar num esquema padrão de engenheiro, né? Num escritório trancado, 8 horas por dia. Como é que eu vou escalar? Foi aí que eu pensei, pô, vou tentar trabalhar na Equinox, uma fábrica de equipamentos para escalada, perfeito. Aí fui lá, bati na porta do Hans, falei, eu quero trabalhar aqui. Aí na época a Equinox funcionava num apartamento em Copacabana, era uma fábrica num apartamento em Copacabana que tinha mais corredor do que qualquer coisa. E aí ele falou, ah, então sua primeira missão é a gente achar um lugar para a gente se mudar. Foi aí que eu comecei, aí a gente conseguiu para um lugar adequado, né? Um galpão, um São Cristóvão, né? Que é uma área industrial do Rio. E aí fomos para lá, e aí foi um tempo muito bom, porque assim, eu pude aplicar um pouco, né, do que eu tinha estudado, e era assim, paraíso, nesse sentido de, pô, a gente produzia equipamentos, né, de montanha, de escalada, era muito divertido, assim, a gente... E aí, mas depois, com o tempo, né, foi a gente, o país numa crise, né, com as importações de China e o mercado ficando mais difícil, né? Aí eu tive, também já tinha muito tempo lá, já estava mais de 10 anos lá, né? E aí eu fui buscar outro trabalho, né? Acho que acabou aquele ciclo, mas fui muito feliz lá, enquanto durou.
É, Mônica, eu sinto que muitas vezes a galera da escalada vê as marcas de montanha e não imaginam que são empresas com nome grande dentro de um mercado pequeno, né? Existe muito dessa, vamos pedir porque o cara é empresário, ele tem dinheiro, quer dizer, olha as coisas de um espectro que não necessariamente é o real. Aliás, está mais para o irreal do que para o real. Pô, você não era assim dona da Equinox. Me fala como que é tá dentro de uma empresa nacional que trabalha com montanhismo. Quais que são os desafios? Quais são as prioridades?
Era bem difícil, até porque, assim, como indústria, a Equinox não tinha como sobreviver do montanhismo, né? A gente tinha que, ela produzia muito para outras marcas, né? Então, marcas de moda, né? Do mercado da moda, e aí fazia mochilas, né? Produzia mais mochilas, né? Tinham bolsas femininas também, bolsas de viagem para essas marcas, né? Aí colocava o nome da marca, e isso gerava um volume de produção, né? Porque para uma indústria você tem que ter um volume, e que o mercado de montanhismo escalada no Brasil não tem. Não dá, é muito difícil. Sem falar das dificuldades assim de logísticas mesmo, né? Você vê vir uma mochilinha da China com um cadarço da cor exatamente do tecido, o zíper da cor do tecido também, personalizado, em bússola pendurada com o nome da marca. Não tinha, a gente não tinha nessas opções aqui, né? Para você produzir uma fita da cor que você queria, você tinha que comprar 10 mil metros daquela fita e desenvolver. A gente tinha, me lembro que o Marcelo, ele desenvolvia o cadarço, porque os cadarços disponíveis no mercado não eram, né, bons o suficiente, né? Era tudo. E sempre teve, a Equinox sempre teve muita preocupação com a qualidade, né? De ser equipamento que dure, que é para montanha, que é para aguentar as condições do Brasil, trilha fechada com espinho, granito, arrastando. Então, ele sempre teve essa filosofia, né? E aí era dureza, porque tinha que desenvolver. Muitas vezes tinha que desenvolver os insumos, né? E tudo, os zíper bom era importado, então era tudo mais caro, tinha que comprar grande quantidade. E sem falar nas outras dificuldades aqui do Brasil, custo Brasil, né? Encargos trabalhistas, impostos. Sempre foi. Eu, depois que eu trabalhei lá, eu vi como um empresário brasileiro, principalmente o pequeno, né? Eles são verdadeiros heróis, assim, porque é tudo contra, né? E esse mercado é muito difícil, né? E é isso. Aí chega uma mochilinha bonitinha lá de fora, todo mundo acha, ah, que legal, vou querer aquela, né? Ver o que tudo que está por trás, né? Para você, um produto, né?
Pô, eu já ouvi, conversando com vários empresários, quer seja o pessoal que importa, quer seja o pessoal que produz aqui, né, Mônica? Que, na verdade, o consumidor montanhista, escalador, não é o grande consumidor, realmente. É isso que você falou. É a outra marca de moda, quer seja produzir um produto específico, ou que seja o cara que veste a roupa ou usa mochila de escalada para posar de escalador, mas não é efetivamente o montanhista. E acaba sendo que é tirado de um bolso para colocar no outro, né? Quem dá a grana é a moda, mas pô, a maior parte dos empresários realmente coloca dinheiro na escalada que não provém da escalada.
Sim, era, na verdade, a escalada era uma paixão, né, do Marcelo Ramos, né, que era o dono, e assim, os equipamentos que ele desenvolvia, né, desenvolver um produto demanda um tempo, né, pesquisa e acerto e erro, né, você faz e não dá certo, é tudo experimental, né. E aí ele fazia porque ele curtia aquilo, e era justamente isso. A moda era o ganha-pão, né, da indústria, e que dava dinheiro para poder investir, né? Tinha já um mercado, porque a marca já tinha uma história, né? Então, a loja já tinha uma clientela, assim, de gente que já conhece o produto, sabe que é bom. Até era um problema, que a gente fala, uma mochila não acaba, então você não vende outra. E aí, a galera ainda mandava para lá para consertar. Eu falei, não, mas eu tenho aqui um apelo emocional, um apego. Aí o Ramos ficava puto, que apego? Compra outra. E aí, consertava, trocava o zíper, a mochila já velha. Eu falei, pô, realmente não dava para ganhar dinheiro assim, né? Escalada. E escalador ainda é... Agora eu acho que já está mudando um pouco esse perfil, mas mais antigamente era um pessoal muito duro, né? Tinha assim, uma grande parcela, que eram uns que viraram vagabundos para poder escalar e não conseguiram ganhar dinheiro. E sempre isso, a galera dura, queria que o equipamento durasse a vida toda. E agora já mudou um pouco, né? Eu acho que muito por causa dos ginásios. Aí começa a trazer gente que já hoje em dia eu vejo o pessoal que frequenta, né? Os escaladores, hoje eles já têm outro perfil, são pessoas que já têm uma profissão e... Né, escalam, mas tem lá o seu trabalho, não é aquela coisa que a gente via antigamente, que o cara largava tudo para escalar e queria viver de escalada e aí sobrevivia, né?
Você falou que está escalando menos, mas no ano passado a gente se encontrou no Cipó, né? E a gente se cruzou na trilha. Você nunca parou de escalar, né? Como que você vê a trajetória de quando você começou a escalar até hoje? Como que você imagina o futuro? Você acha que a gente está indo num caminho legal? Você acha que não? O que que você visualiza? A hora que você vai hoje no Cipó, você vê a galera, você vê setores novos que são legais ou que deveria ter mais? Não sei. Me fala um pouquinho disso. A sua visão do antes, do agora e o que você prevê para o futuro.
Eu acho que o Cipó é um exemplo de como a escalada, assim, um vilarejo, né, que virou um polo de escalada, consegue se ser organizado, né? Eles têm eu me sinto parte, né? Eu morei um pouco lá, eu tenho um vínculo muito grande com o Cipó, frequento muito. Eles têm uma associação bem organizada, então eles zelam pelos setores, fazem manutenção, porque e o número de vias aumentou bastante, mas eu acho que sempre com responsabilidade, bom senso, eles estão sempre tomando de conta de não abrir via demais. Recentemente foi um cara lá, abriu uma via cavada, o cara veio lá não sei de onde, cavou umas agachas, então eles estão sempre tomando conta para não deixar essas coisas acontecerem. Eu acho que é um exemplo muito feliz, assim, o Cipó, a associação de lá. Eu tenho muito orgulho, assim, do pessoal que participa lá. E acho que lá tem tudo para ser, assim, quer dizer, eu acho que já é, né? O melhor, eu acho, assim, pelo que eu conheço, para mim é o melhor lugar, melhor escola de escalada esportiva da América do Sul. Assim, eu acho que não tem para pedra parada, não tem para nada disso. Acho que E eu acho que está indo bem, né? Porque é um problema esse de concentração de vias, né? E de muita gente no mesmo lugar, degradação do lugar e tudo. Mas eu acho que lá tem ido bem, assim. Eu acho que até mais do que aqui no Rio. Assim, aqui no Rio a gente pelo menos não tem assim, muitos lugares para serem degradados. Eu acho que pelo menos pela escalada esportiva, né? Porque a gente não tem aqui muita gente... É difícil, né? Porque as pessoas são voluntárias para trabalhar em associações, né? Federações, e as pessoas têm as vidas delas, né? O trabalho é difícil se dedicar sem um salário, né? Isso é um problema ainda aqui, mano. A gente não tem, os trabalhos não são remunerados, né? É muito difícil tocar, né, uma associação, demanda trabalho e nem todo mundo tem disponibilidade.
Você falando agora da associação, e realmente o Cipó tem uma associação bastante atuante e que age de uma maneira bastante efetiva para conservar o lugar, para impedir abuso e tudo. E as pessoas, a maior parte, são pessoas que têm uma história lá dentro, que moram lá já há bastante tempo, e por isso esse amor e esse zelo com o lugar.
Nesse momento agora da pandemia, né, eles... se organizaram e fecharam, porque isso é muito importante, né? Imagina num momento como esse, o que todo mundo quer fazer? Correr para um lugar onde pode escalar, né? Então, eles foram responsáveis, e eles mesmos locais, né, não foram escalar, fecharam e estão segurando, né, até agora, para preservar, né, a comunidade local. A associação tem umas parcerias com a comunidade, com a escola, leva a gente da escola para escalar, e eles têm essa, né, esse interesse, né, em estar inserido ali na comunidade.
Bom, Mônica, essa questão que a gente está vivendo hoje do coronavírus, da epidemia, pô, a gente tem esse problema aqui também, entendeu? Pô, a gente está conversando agora e nesse momento está sendo feita uma carta meio explicando para as pessoas que a hora que abrir e que a pandemia, quer dizer, o isolamento for mais flexível, mesmo assim, ainda vai ter que conversar com os lugares onde as famílias são mais frágeis, de pessoas idosas que têm algum problema de saúde. Isso é uma particularidade que só quem é local consegue sacar. Quem vem de fora, está passando batido na porteira, muitas vezes passa pelo proprietário e não reconhece. E também tem uma outra coisa, que é você... A pessoa só saca depois de um tempo, que é nem sempre a pessoa que vem de fora argumentando com o português correto e da forma mais efusiva, querendo escalar a qualquer custo, enfim, querendo entrar com o cachorro, acha que ele pode fumar maconha lá dentro e tal, tudo isso, pô, é diferente pro morador local, É muito, muito diferente. A gente já teve em São Bento vários problemas assim. Tá, mas o que eu quero chegar a te perguntar é o seguinte. Um tempo atrás eu vi um documentário de surf, que não é novo não, é bem, bem antigo, sobre o surf em Santa Catarina, que chama Restrito. Você chegou a assistir esse filme?
Não.
Pô, é um filme que fala justamente do localismo, entendeu? Pô, é o seguinte, velho, você botar a sua prancha aqui nessa água, mas você tem que... passar pelo nosso aval, entendeu? E, pô, sai a pancada mesmo. Você sabe, essas histórias do surf são bem famosas, né? É pancada mesmo, vamos te matar se você colocar a sua prancha na minha onda. E isso, em alguns lugares do Brasil, foi o que manteve os picos abertos até hoje. No passado, mais baseado em algumas pessoas, sempre tinha o xerife do lugar, geralmente uma pessoa bem vista, porque tinha que entrar em atrito com muita gente. Hoje, as comunidades estão se organizando, mais gente morando e tomando conta. Pô, você acha que isso é legítimo?
Você diz o quê? As comunidades...
Sim, você acha que tem que ser imposto... se a pessoa não entender, tem que ser imposto na força mesmo, porque senão vai ser perdido, o lugar vai ser perdido para todo mundo.
Sim, né? A associação, quem frequenta, né? Que está lá, que tem que representar, eu acho, a escalada, no caso, né? Porque é isso, quem está de fora não quer saber, não tem vínculo com aquilo, não sabe que aquilo é de alguém e que a pessoa está cedendo, né? Deixando passar e que você tem que se comportar bem e não deixar lixo, né? Então, é para isso que, né? Existem essas associações locais, elas têm que representar. E no caso até lá do Cipó, assim, quando eles resolveram fechar, né? Assim, pô, mas e se a pessoa quiser entrar lá? Aí não, mas aí teve um decreto do município dizendo que não pode fazer as atividades de lazer. Não, então tá, a gente está respaldado. Porque tem até essa preocupação, né? Se o cara chegar lá e quiser entrar, você vai barrar ele na força bruta. Então, mas infelizmente não precisou chegar a esse ponto, mas... Eu acho que sim, que inclusive essas questões éticas, né, que às vezes são complicadas, essa coisa de abertura de via, até cavar a garra, assim, que é uma coisa banida, mas você tem uma comunidade local que aprova aquilo ali naquele lugar, gente, porque assim, vamos lá, né, impacto na natureza de uma garra cavada não é essa a questão, né, a questão é ética. Então, eu acho que a gente, estou de acordo muito assim, com a ética do local. Assim. Acho que as pessoas que frequentam, que cuidam, e tem que, né, ser ouvidas e que tem que ter voz nesses lugares.
Realmente é um assunto em voga hoje no Rio de Janeiro, essa questão da garra cavada, né? As pessoas notam muito pouco que o simples fato da gente estar abrindo uma via, você está jogando um monte de garra para baixo, está fazendo um impacto, você está causando uma modificação na rocha, que, pô, pelo simples fato de você estar passando ali pela primeira vez, nunca mais aquilo vai ser o mesmo. Obviamente que, meu, cavar a garra no italiano é uma coisa meio over, né? Pô, numa via de quinto grau, não. Mas, enfim, fato é que a gente modifica, né, Mônica? Então, pô, não é só purismo que a gente está falando, né? Tem isso, a gente pode
Sim.
dar para o lado filosófico aí também. A gente, durante, principalmente quem escalou começou a escalar há mais tempo, né? A gente aprendeu muita coisa que não porque não, né? E não porque não, criança aceita até começar a pensar por si
Pensar.
só, né? Então, não porque não é resposta, né? Eu quero saber por que que eu não posso fazer isso. E aí nem sempre a justificativa, né? Porque elas são bem irrebatíveis. O problema é o excesso, né? Como que você vê isso?
Sim, o problema é muito tal do bom senso, né? Que muitas pessoas não têm, então não dá para a gente contar com ele. Então aí existem as regras. Então, por exemplo, a gente tem essa regra do direito autoral também, né? Então, não, a via do cara, o cara fez uma via super exposta que, pô, se cair, morre, mas ele fez lá e ninguém pode mexer porque é direito autoral. É legal? Não, mas é o melhor que a gente tem, né? Porque como é, qual seria outra forma, né? Vai liberar? Não, então quem que vai julgar se pode, se não pode? Então, é a forma que a gente tem, né? E eu acho que é a questão das agarras cavadas também. A gente, eu acho que tem que. Aí que eu acho que vai mais da comunidade local, né? Histórias lá no Floresta Tijuca. Estava num contexto, na época não tinha essa coisa de que não pode, né? E até assim, pô, eu me diverti muito lá nessa via, né? Ela tinha garra artificial, que eu conseguia fazer, e tem uma parte só para cima, ótima. Então, depois veio, não, liberou, conseguiram fazer sem, tira. A mesma coisa no Urubu. No Urubu tinha uma via de plástico, não sei se você lembra, né? Pô, eles abriram, cavaram, botaram na garra de plástico, e depois, não, no Urubu não dá, né? Aí tiraram, então a gente vai aprendendo, né? Então, hoje em dia já se tem, assim, uma opinião meio formada, mas eu ainda acho que, por exemplo, tem alguns lugares, por exemplo, toda a lagoa. Uma falésia urbana lá, base cimentada. As principais vias foram cavadas numa época que vieram os gringos fazer um workshop de campeonato. Eles cavaram, sei lá, em um fim de semana, não sei, alguns dias, criaram quatro vias que ficaram ótimos, sinal, que até hoje estão super frequentadas. E aí, depois não pode mais cavar, não sei o quê. Hoje em dia eu penso, nossa, se tivesse lá, é como se fosse uma academia aquilo, é um chão de cimento. Né? Já tem várias vias cavadas. Se tivesse mais, eu acho que seria um lugar, ali pode. Se a gente, né, a comunidade local decidir, pode, não, mas não pode, porque a garra cavada é um crime, né? Então, deixa para lá.
Mônica, volta e meia vem à tona o assunto machismo na montanha. Você já esteve em alguma situação que isso te incomodou?
Não tem assim muito. Sei, eu não tive muito essa experiência. Eu acho que hoje em dia tudo é motivo, né? Também tem muito essa coisa. E assim, a gente vive numa sociedade machista. Eu acho que assim, os escaladores estão inseridos na sociedade, eu acho que muitos são. No geral, eu até acho que a gente está, eu acho até não, a gente é um nicho melhorzinho, eu acho, em vários sentidos, assim. Mas existe, né? Eu li há um tempo atrás uns relatos, né? E aí da menina que aí viajou, aí chegou no lugar, o cara assediou ela, bebeu, assediou. Gente, é machista, é, mas porra, não, chega pra lá no cara e pronto. Também eu acho que tudo é muito, muito exagerado. Eu acho que a gente está num momento, é porque é esse momento que a gente está vivendo, né? De tudo, né? São gêneros, são isso, direitos. Então acho que fica tudo muito over. As pessoas acho que levam tudo muito a sério. Mas acho que faz parte do momento também, né? Então daqui a pouco eu acho que as coisas vão se acertar mais. Acho que existe realmente um pouco de machismo. E tem algumas coisas que são até outro dia rolou. discussão no grupo, ah, você sentiu, já tinha sentido, né? Então, é se você contextualizar, assim, quando a gente escalar, então tinha, às vezes, o cara, ele vai e equipa via, né? Porque é uma coisa meio de proteção do homem fazer, a parte mais, coisa mais difícil, mas às vezes é porque o cara escala mais, então é mais fácil para ele. E muitas vezes os caras escalam, quer dizer, no geral, os homens têm um nível mais alto que as mulheres, né? Em geral, se você pegar, né? Os caras, as pessoas que fazem as vias mais difíceis, são os homens, normal. Isso é... E aí as pessoas acabam transferindo isso como para uma situação de machismo. E não tem nada a ver. É, são características do gênero, né? O gênero masculino tem mais força. Então, acaba que... E tem mais homens escalando. Então, você vai ter mais homens fazendo vias mais difíceis. Então, é um problema isso, gente. Não sei. Acho que muito mimimi também, né?
Ô, Mônica, bem legal a nossa conversa. Eu te agradeço demais a disponibilidade, meu. Pô, foi muito legal.
Legal, também agradeço. Gostei.